a Deus. Então vamos lá. Quem quer aprender mais sobre dinheiro? Quem quer aprender sobre dinheiro? Quem quer aprender sobre dinheiro? Esse é um assunto muito importante. Eu acredito que todos vocês sabem a importância, né? Pessoal fala, ah, pastor, mas dinheiro é do diabo. Você quer ver o diabo, a gente não tem dinheiro, né? Então nós temos que prestar muita atenção sobre como lidar com isso. Nós vamos falar esse final de semana e o próximo também. Então eu espero que você volte, mesmo que talvez você sinta que foi forte demais as pancadas, mas volta domingo que vem, tá? Porque é apanhando que se cresce. Então, nós estamos dando o nome dessa série, nem sei se vale a pena dizer o nome da série, mas é Livre para Prosperar. Livre para Prosperar. E é claro, não tenho como compartilhar tudo sobre essa área nesses dois domingos, mas o que nós vamos fazer? A nossa escola de treinamento está pedindo para a gente gravar um curso sobre isso, né? Vai ter umas 10 horas de aulas aí ou mais. Então, nós vamos gravar esse curso. E domingo que vem, e o pessoal estava querendo que eu falasse para uma câmera, assim olhando para a câmera. Eu não sei falar para a câmera. Câmera não ri, câmera não responde. Então, eu sugeri a gente gravar o curso com quem quiser presencial também. Então, domingo que vem vai ter um link, se você quiser participar do presencial. E olha só, você vai ficar famoso, vai ficar parte da gravação do curso. E rico ainda, ó. Então, você vai poder fazer isso domingo que vem. Amém? Alguém pergunta assim, pastor, por que falar de finanças, de dinheiro na igreja? E eu... Tem várias razões, eu vou te dar duas. Primeiro, é porque Deus fala muito de dinheiro. Não sei se você sabia, mas a Bíblia fala muito de dinheiro. Toda hora. Existem muitos versículos na Bíblia que falam de dinheiro. Quantos aqui já contaram quantos versículos tem na Bíblia que fala sobre dinheiro? Nem eu contei. O Marcílio contou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem um cara que parou para contar. E ele descobriu que sobre fé tem 215 versículos. Depois você vai lá e confirma se é verdade, tá? Sobre salvação, esse cara descobriu que existe 218 versículos. E sobre dinheiro, sobre finanças, gestão, administração, ele descobriu que tem 2.084 versículos. Parece que Deus gosta de falar de dinheiro. Quem sou eu para não falar? A segunda razão, e tem mais, dizem que das 20 e poucas parábolas que Jesus contou, 16, 18 delas é sobre finanças. Então, ou seja, a proporcionalidade é muito grande. E a segunda razão é porque eu acho que nós precisamos parar para pensar, porque muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas que estão realmente dizendo assim, ah, eu tenho fé, mas elas não têm dinheiro. As igrejas estão cheias de pessoas que estão dizendo assim, ah, quando eu morrer eu vou para o céu, tenho certeza da minha salvação. Mas aqui na terra, elas estão sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela. Ralando, comendo o pão que o diabo amassou. As igrejas estão cheias de pessoas que falam assim, eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus. Mas quando a gente traz uma proposta de vamos investir, irmão, vamos comprar, vamos reformar, vamos avançar para um novo campo, vamos comprar esse terreno aqui do lado da igreja. Falei, eu amo tanto a obra de Deus, eu amo tanto a Deus, mas não posso dar nada, pastor, porque está mais quebrado do que arroz de terceira. Então, que adiantou esse amor medonho? Então, eu acredito que nós precisamos entender mais sobre isso como igreja. Nós precisamos entender uma coisa, saúde, seja na área financeira, ou seja na área da saúde física, ou em qualquer área da vida, gente, tudo isso não tem nada mais, nada menos do que hábitos. É hábitos, rotina. Rotina. Como eu lido no dia a dia com dinheiro? Como eu lido? Então, anote isso aí, porque eu creio que vai ser muito importante. Saúde, em qualquer área da vida, é resultado de decisões tomadas ao longo da vida. Agora, se nós não estamos conformados com os resultados, se nós queremos resultados financeiros melhores na nossa vida, então nós precisamos focar, dar mais atenção para as nossas decisões financeiras, nossas operações financeiras, porque decisões é igual operações, nós somos resultados das nossas operações financeiras. Então hoje nós vamos falar, o tema da nossa conversa hoje, domingo que vem é outra, mas hoje nós estamos chamando de chaves de ouro para a liberdade financeira. E o que eu quero dizer por chave? Chaves são práticas, princípios, verdades, condutas, conselhos que regem e governam a área financeira. Você sabia que o dinheiro tem princípios? E nós precisamos, assim como o casamento tem princípios, a área financeira tem princípios, e nós precisamos respeitá-la e andar em conformidade. Nós não podemos ser cidadãos do reino indo na contramão das leis e das regras do reino. Isso é muito importante. Então vamos lá. Se você usar, praticar, embutir na sua rotina, nas suas decisões, essas chaves que eu vou compartilhar com você hoje, com certeza você vai ser aquele tipo de pessoa que vai acessar aquilo que a Bíblia fala em Romanos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa área financeira. Agora, se todavia é uma decisão mini sua, se a gente desprezar esses princípios, essas chaves, nós podemos fazer parte do time do Lázaro. O Lázaro era um crente maravilhoso, quando morreu foi para o céu, mas era um mendigo. Ou você pode fazer parte do time do seu antagonista, do rico, que aqui por cima da cocada preta, mas morreu, foi para o inferno. E eu costumo dizer, nós como seguidores de Jesus, não precisamos ter nenhuma dessas duas experiências. Rico, vai para o inferno, vai para o céu, mas é miserável aqui na terra. Existe uma proposta do reino de Deus, que é a abundância. É rico na terra e morando no céu. Amém? Quem recebe isso? Eu declaro que em nome de Jesus, mantenha sua mão levantada, eu quero declarar sobre a sua vida, que a partir dessa série, chaves vão virar na sua vida, você vai experimentar a promessa, o cumprimento na prática, de que a Bíblia diz, vocês comerão o melhor dessa terra, em nome de Jesus, quem recebe aqui dão glória a Deus. Então, primeira chave que eu quero compartilhar com você hoje é essa aqui, anota aí, faz a foto, mas não esquece, mas principalmente, pratica. Jamais gaste dinheiro antes de possuí-lo. Jamais gaste dinheiro antes de possuí-lo. Uma das regras de ouro do dinheiro é essa. Não gaste antes de possuí-lo. Sabe, gente, eu tenho ficado impressionado como as pessoas têm essa cultura de eu gastar o que eu não tenho. E quando você gasta o que você não tem, você está gastando dinheiro de terceiro, é de alguém o dinheiro que você está gastando. Ou é do banco, ou da Casas Bahia, seja lá de quem for, mas não é seu. Você está entendendo? Então, isso é muito importante. Anota essa aí. O hábito de gastar antes de possuir é a cultura do endividado. O hábito de gastar antes de possuir é a cultura do endividado. E fazer dívidas, muitas dívidas, elas caem na categoria de dívidas inconsequentes. Dívidas inconsequentes é uma evidência, uma prova de falta de inteligência financeira. Nós temos que lembrar disso. E de fato, irmãos, eu poderia ficar calado aqui, falar de outro assunto, falar de outra temática, na Bíblia o que mais tem assunto para a gente falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não consigo ficar calado diante de tanta dor e sofrimento que essa má gestão financeira tem trazido, tem feito na vida de pessoas preciosas, gente de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, tanta dor. Eu queria que você visse e ouvisse o que eu e a minha esposa já ouvimos em gabinete, quanta situação difícil, quanta dor, quanto casamento separado. Eu sei de pessoas que se suicidaram por causa de dívidas. Então o negócio não é fraco, é uma situação difícil. É a mesma coisa que eu me calar e achar que é normal beber cachaça. É a mesma coisa que eu me calar e achar que é normal usar droga, porque traz prejuízos horríveis para a família, para o reino de Deus, para a pessoa. Nós temos que encarar com essa mesma seriedade. E viver endividado é andar na contramão da inteligência financeira. Isso é fato. Agora, por quê? Por causa de tantas consequências terríveis e dolorosas que essa má gestão financeira tem trazido para tantas famílias, para tantos filhos de Deus tão preciosos. Agora, existem as chamadas dívidas inteligentes. Eu sei que você já está falando, ai, pastor, fala logo, que eu gosto demais de dívida. Quais são as inteligentes? Nós vamos falar no curso. Vamos falar mais sobre isso. O que é uma dívida inteligente, né? Mas anota isso aí. Primeiro acumule, depois desfrute. Isso é regra de ouro. Primeiro acumule, depois desfrute. Alguns pensam assim, ah, pastor, eu tenho fé, pastor, eu tenho fé. Por isso que eu compro e depois eu aplico fé em nome de Jesus, pastor. Aí eu pago. Mas, irmão, você tem fé? Você é um homem enfezado mesmo? Então, legal. Então, faz o seguinte, aplica a sua fé. Essa mesma fé que você diz que você tem, aplica para o dinheiro chegar. Quando chegar, você compra. É a mesma fé. É o mesmo Deus. Porque tem gente que vive nesse negócio. Pela fé, pastor, pela fé. Na época do cheque, tinha aquele cheque que não era o pré-datado, era o fé-datado. Só que eu dou pela fé, um dia Deus vai mandar o dinheiro. Agora, eu não sei se vocês acompanharam, mas agora em dezembro de 2023, foi feita uma pesquisa no Brasil, e essa pesquisa revelou que de 10 brasileiros, 8 estão endividados. De 10 brasileiros, 8 estão endividados. E eu vou comprovar a pesquisa aqui. Levanta. Estou brincando. Deixa eu dizer. Agora, irmãos, convida esse pessoal para voltar para vir domingo aqui, porque eles não vieram hoje. Eles precisam ouvir isso aqui. Alguém disse uma coisa muito interessante. Alguém disse assim, que em geral o brasileiro é descrito como alguém dirigindo um carro com prestações atrasadas, abastecido com um cartão de crédito no rotativo, indo para uma loja comprar móveis a prazo para colocá-la em sua casa financiada. Esse é o quadro do brasileiro. Eu gosto de dizer o seguinte, volte para a sua casa hoje e você olha assim, para tudo que você chama de seu, né? Isso aqui é meu. Tá? Olha para tudo que você chama de meu e realmente pergunte assim, o que realmente é meu? O que realmente é meu? Isso é muito importante. Só é seu, irmão, aquilo que você já pagou. Só é seu aquilo que já está quitado. Por isso que Jesus falou no final lá na cruz, ele disse, tetelestai, está quitado. Ele pagou a dívida que você tinha, ele pagou. Ele comprou você, ele negociou, ele pagou. Por isso que o diabo não pode mais vir pegar você de volta, porque você pertence, está pago. Você é de Deus mesmo. Amém? É seu. Agora, você olha e fala, o que é meu aqui e o que é da Casas Bahia? Porque se não pagar, ela vem e pega. Se não pagar, a justiça manda você devolver. Então não é seu. O que é dívida? Dívida, anota isso aí, é tudo aquilo que você ainda não pagou e não tem ativo suficiente para pagar. Isso é dívida. Tá? Uma pessoa que está endividada, se ela vender tudo que ela tem, que ela realmente pertence a ela, se ela vender tudo, ela não consegue pagar suas dívidas. O ativo dela é menor do que o passivo. Veja, o passivo é maior do que o ativo. Se a pessoa perder emprego e ela estiver endividada, ela não tem dinheiro para comprar e pagar, financiar suas necessidades mais básicas no próximo mês. Gente, tem gente vivendo assim. Uma pena que eles não vieram para o culto para ouvir isso hoje. Mas tem. Deixa eu te dizer outra coisa. Anota isso aí. Fuja da filosofia do compre agora e pague amanhã. Principalmente se você não tiver guardado agora o valor para pagar a dívida amanhã. Só compre no cartão, só compre a prazo, só se você já tiver o lastro, já tiver a reserva. Você fala, pastor, você não usa cartão de crédito? Eu uso. Aliás, eu uso cartão de crédito para tudo. Eu só não uso cartão de crédito quando eu sou obrigado. Alguém fala, tem que ser no Pix. Aí pensa numa raiva. Eu, até no cafezinho eu uso cartão de crédito. Eu ganho dinheiro com cartão de crédito. E vocês aqui já sabem, muitos de vocês já sabem, outros não sabem. Mas se você quiser aprender, a gente vai ensinar mais sobre isso. Como ganhar dinheiro com cartão de crédito. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Toda compra que eu faço, o limite que eu uso, eu já tenho dinheiro ouvindo a conversa lá para pagar. E por que eu uso cartão de crédito? Porque é a linha de crédito mais barato que tem no mercado. O banco te empresta, te dá, por 45 dias, um valor significativo para você usar sem um centavo de juro. Agora, não paga dentro do prazo para te ver, ele te esfola. Mas é a linha de crédito mais barato. E outra coisa que eu ia te falar, realmente, eu costumo dizer que cartão de crédito é que nem aquilo que Jesus disse sobre casamento, nem todo mundo está apto para isso. Nem todo mundo está apto. Aquele cartãozinho de plástico na mão de algumas pessoas é bênção, na mão de outros é maldição. Não sabe usar. Tem uma história na Bíblia que é uma das histórias mais tristes que me deixa bem revoltado. É a história daquela viúva que chega para Eliseu desesperada, o profeta Eliseu, pedindo socorro porque a bichinha ficou viúva. E diga-se de passagem, era a esposa de um profeta. E ela não sabia, imagino, que o marido dela estava endividado. E quando ele morreu, o agiota chegou para pegar os filhos dela, porque ela não tinha nada. Ele queria o dinheiro de volta. Como ela não tinha nada, ele falou, vou levar os filhos. Ela ficou desesperada, porque os dois filhos, imagina, um garoto, adolescente, sei lá, iam virar escravo. A Bíblia diz que os dois iam virar escravo. É isso que acontece com os endividados. A Bíblia diz, é escravo de quem empresta, de quem toma emprestado, quem empresta. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz, não fiqueis devendo nada a ninguém. Isso é muito importante. Por que que fala, pastor? E por que que ninguém leva a sério esse versículo? Por quê? E aquela mulher desesperada, e aí o que que aconteceu? Ela falou com o profeta e disse, o que você tem na sua casa? Olha a condição da mulher. Ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Tudo que ela tinha. Meu irmão, eu não quero ser profetizado por esse tipo de profeta, não. Um homem de Deus nessa situação, esse cara não põe a mão na minha cabeça, não. Negativo, sai para lá. Eu não quero a transferência dessa tua condição aí. E Deus só fez um milagre porque tinha uma viúva e órfã na parada. É por causa disso que Deus é misericordioso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você faltasse hoje, em que condições você deixaria a sua família? É uma boa pergunta para você fazer. A dívida é um dos maiores obstáculos para a liberdade financeira. Então, o que eu faço, pastor? Se você está endividado, o primeiro passo, uma libertação, é eliminar todas as dívidas. E depois? Depois parar com o vício de se endividar. Porque isso é um vício. Eu estou com um plano de abrir uma casa de recuperação. Só nessa de recuperar os viciados em dívida. Precisa. Precisa. Né? Vamos lá. Quatro regras de ouro para que você não se torne um endividado crônico. Anote aí. Quatro regras de ouro. De ouro para você não se tornar um endividado crônico. Primeiro, não ande com ganso se você é pato. Não ande com ganso se você é pato. Isso aqui é muito importante. Eu aprendi isso já faz muitos anos na minha vida. A pergunta é: o que você faz comendo, viajando, morando nesse lugar que é para ganso, se você é pato? O que você faz planejando? Eu já vi, uma vez eu falei com o irmão, ele estava indo, não, eu vou viajar com o doutor, não sei o quê, nós vamos ser para onde? Eu falei, mas ele é doutor, cara, tu não é não. O cara vai querer se hospedar no hotel A e tu vai precisar, tu só tem dinheiro para o hotel F. Ele vai querer comer no restaurante AAA e tu só tem dinheiro pro McDonald's, bicho. E que tu faz fazendo o plano de viajar com ganso? O que você está fazendo? Ah, pastor, mas ele é meu amigo, ele é teu amigo, mas ele ganha 100 mil, faz um faturamento de 1 milhão, sei lá o quê. E você não. O que você está planejando suas férias junto? O que você faz morando nesse condomínio? Esse condomínio é para ganso. Você é pato, maninho. Tem um condomínio, dois bairros mais para baixo, para pato. Tem um monte de pato feliz lá. Vai lá. Entenderam? O que você faz almoçando nesse restaurante para ganso, mano? Toda semana, não, porque meu amigo almoça lá, ele é ganso. E olha, irmão, todo mundo aqui, numa medida ou outra, se comparar com alguém, você ou é ganso ou você é pato. Você tem que saber identificar. O que você faz? Eu pergunto, o que você faz morando nesse condomínio? O que você faz estudando nessa escola para ganso? O que você faz se você é pato? Comendo nesse restaurante para ganso? O que você faz frequentando esse salão para ganso? Essa loja para ganso? Esse shopping para ganso? Tem um shoppingzinho para pato aqui, irmão. Deixa eu te... mas não é verdade, irmão? É verdade. Né? Eu aprendi isso. Deixa eu te dizer. Você sabe do que eu estou falando, irmão? Eu estou falando de classe social. Já ouviu falar em classe social? Classe social, é isso mesmo. Classe social. Aceita que dói menos. Só isso. Porque senão vai começar a fazer bobagem financeiramente. Para de viajar com ganso. O pior pobre é aquele que pensa que é rico. E o pior rico é aquele que finge ser pobre. É aquele cara que é pobre e finge ser rico. Se você olhar para a bolsa da pessoa e falar, meu Deus, isso aqui é multi endividado. Você vai assim, você olha para o cara assim, rapaz, você deve ser podre de rico. Aí você vai conhecer melhor se é podre. Olha o que provérbio Salomão disse, o rei Salomão disse assim, algumas pessoas, provérbios 13, 7, algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Tem duas pessoas nos extremos, tem aqueles que, você já sabe, e tem uns que têm muito dinheiro, e a gente fala, ô, irmão, tudo bem, ó, tem um projeto aí para a igreja, fala, ô, pastor, estou quebrado. Ele finge que ele é pobre. Segunda coisa, primeiro os negócios, depois o palácio. Eu aprendi esse princípio na minha vida. Olha o que a Bíblia diz. Por isso que eu falo, a Bíblia está cheia de verdades extraordinárias sobre prosperidade e liberdade financeira. Primeiro os negócios, depois o palácio. Provérbios 24, 27 diz assim: cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar a sua família. Numa outra tradução, na linguagem de hoje, diz: não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Mas hoje as pessoas estão metendo os pés pelas mãos, especialmente pessoas que querem, sonham com o empreendedorismo. Essas pessoas elas estão gastando tudo com a casa e depois não sobra capital para fazer a empresa girar. Elas estão, mal começaram, já fizeram uma vendazinha no primeiro aninho. Dizem que as empresas quebram no terceiro ano por causa disso. Estou vendendo, pastor, estou bombando. Aí já compra um carrão, já quer construir o seu palácio. Meu amigo, investe naquilo que vai gerar renda para você primeiro. Investe naquilo, em ativos que geram ativos. Não invista em ativo que gera despesa. Tem gente que compra um carrão e depois descobre que tem IPVA, tem seguro, tá? Que só o farol dele custa 20 mil reais. Fala, uau! Tem que tomar cuidado com isso. Primeiro a profissão, depois o carrão. Invista na sua faculdade, invista no seu aprimoramento, invista na sua pós-graduação, invista na sua preparação, invista naquilo que vai gerar grana. Invista no seu poço, que é de lá que você vai tirar água. Tem gente que compra uma geladeira maravilhosa, última geração, mas não tem água. O poço secou. Invista no poço, porque se tiver poço... Ah, pastor, mas por enquanto, o que eu faço? Compre um isoporzinho só, para conservar a água. E investe no poço. Vocês pegaram, irmão? Tem algum crente pentecostal aqui? Glória a Deus. Não sei porque esse tipo de pregação não arranca a glória a Deus de ninguém. Terceira coisa, não acesse experiência que a sua condição financeira ainda não permite. Mesmo que você acha que precisa. O que mais eu encontro são pessoas justificando suas despesas. Eu preciso, pastor, isso é uma necessidade. Eu preciso tanto disso, pastor, não dá para viver sem. Então vai lá no final do bairro ver se dá ou não para viver sem. Não acesse experiências que a sua condição financeira ainda não permite. Uma das chaves para a liberdade financeira, para prosperar, chama-se contentamento. Eu queria ter oportunidade para falar contigo sobre o que é contentamento. Pensa numa abordagem bíblica, é o contentamento. A Bíblia diz que o contentamento é uma habilidade de lidar com a circunstância. Agora, tem gente que fala: não, pastor, a Bíblia aqui está dizendo que é para contentar com o que a gente tem. E aí ele pensa que isso é uma mensagem para ele ser preguiçoso, malandro, para ele ser lento, não ter iniciativa. Não, a Bíblia não está dizendo para você se acomodar na condição que você está. Contentamento, anota aí, isso aqui é importante. Contentamento não é se acomodar com a realidade que se tem, é se moldar com alegria ao que se tem. Cada um está no nível. Alegre-se com esse nível e se acomode, se amolde, não se acomode, mas se amolde a essa realidade. Porque tem muita gente que não tem, não sabe, ela não se contenta com a realidade que é a realidade dela. Ela tem que se acomodar com aquilo que é possível, com o que se tem hoje. Isso é contentamento. Contentamento é adaptar-se àquilo que é possível. Tem gente que está comprometendo os seus três olhos. Pegaram? Os três que ela tem. Ela está comprometendo seus três olhos para patrocinar, para fazer uma festa do arromba para o seu filhinho de um ano. Aluga o melhor buffet, chama 200 pessoas, metade ela não conhece, nem gosta dela, e para dizer, meu filho está fazendo um aninho. Quem foi que disse que seu filho... Todo mundo precisa saber que seu filho está fazendo um aninho. Quer que ele saiba? Coloca no Instagram, todo mundo fica sabendo. Tem gente que está comprometendo seus três olhos para fazer uma viagem para a Europa, não sei para onde, mas a sua condição financeira ainda não permite você acessar essa experiência. Ah, irmão, não dá para ir para a Holanda, então vá para a Holambra, bem aqui, a Holambra, 2 horas. Que, por sinal, é uma cidade legal, maravilhosa, romântica. Eu já tive uns momentos lá de love, love com a Marileia. Tem gente que quer acessar a experiência do carrão, mas a sua realidade financeira só permite ele acessar a experiência do Uber, por enquanto. Então, só acessa a experiência do Uber. Qual experiência você está acessando que a sua grana ainda não permite? E aí vai dar problema. E a última coisa aqui, dessas quatro chaves, só realize desejos depois que as obrigações e necessidades já foram pagas. Olha, essa cultura de primeiro o que eu quero, depois o que eu preciso, é a cultura do tolo, é o que a Bíblia diz. É o tolo que vive assim, eu quero, eu preciso, eu quero. E depois, depois a gente vê as necessidades e as obrigações. Irmão, na ordem de orçamento, a ordem orçamentária é obrigações, seu dinheiro é para obrigações, financiar necessidades e acessar desejos quando a realidade financeira permitia, nessa ordem. Pergunte antes de comprar alguma coisa, eu preciso disso, é uma necessidade ou é só um desejo, um capricho? Pessoas que têm dificuldade de viver dentro do contentamento, é comprovado que essas pessoas têm problema de autoestima. Então, eu aconselho de verdade, procura ajuda psicológica. Tem gente que acha que a importância dela está na etiqueta da roupa que ela usa, da bolsa que ela usa, do carro. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o valor de um homem não está no que ele possui, é no que ele é. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus, não importa, esse negócio vai acabar, você vai permanecer. É isso que tem valor. Pessoas, anota essa, pessoas que vivem gastando seu dinheiro para realizar os seus sonhos de consumo, passam a vida consumidos pelo pesadelo das dívidas, pelo pesadelo financeiro. Pastor, meu sonho de consumo. Você tinha dinheiro para comprar esse sonho de consumo? Sonho de consumo qualquer normal tem, imagina nos doidos. Pensa numa pessoa que tem sonho de consumo, sou eu, cara. Eu poderia te dar uns 10 aqui. De repente, eu até levanto patrocinadores. Pastor, e como eu sei se eu já posso acessar essa experiência? A resposta é simples. Você já tem dinheiro para isso? Já fez reserva? Já acumulou? Se tem, vai lá. Não, pastor, eu já tenho dinheiro para a Holanda. Já faz 5 anos que eu estou juntando. Então vai lá, meu filho, e curte a Holanda. Não faz também igual alguns que fazem um projeto, arrumam o dinheiro, depois falam, não quero gastar. Vai lá e gasta. Você já tem o dinheiro para aquela experiência, acessa esse sushi maravilhoso, essa picanha, acessa. Você já tem o dinheiro para isso. Entenderam, irmãos? Pegaram? Então vamos lá, aprenda a gritante diferença entre desejos e necessidades. Se você sair daqui hoje e fazer essa avaliação, você vai entrar no novo nível financeiro. Outra coisa importante que eu quero falar para você aqui, não confunda ganância com ambição. Não confunda rifa de caçarolinha com rifa de caçarrolinha e nem catraca de canhão com cunhaque de alcatrão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente chamando de ambição, de sonho, o que Deus chama de ganância. Presta muita atenção nisso aqui. Ambição é o desejo de crescer, de cumprir propósitos, de arrebentar, de fazer a diferença. Mas ganância é um desejo mórbido de ter, apenas ter mais. Ambição é o desejo de ser útil, de ser grande, de impactar, de ser protagonista de uma história linda, de fazer Deus sorrir, de inspirar os homens com seu sucesso e com seu progresso. Isso é ambição. Mas ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes, é a avidez, é cobiça, é desejo exacerbado de ter e de receber mais do que os outros. Deus e a Bíblia nunca condenou a ambição, pelo contrário, ela estimula. Sonhe alto, peça, tenha fé, seja ousado em Deus. Jabez, um homem na Bíblia, diz que ele orou e disse: Senhor, alarga as minhas fronteiras, me prospera, Senhor. E a Bíblia diz: Deus ouviu a sua oração. E ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Mas a Bíblia denuncia e condena a ganância. Ao mesmo tempo que a Bíblia encoraja para buscarmos o progresso, o crescimento, a abundância. Porque o padrão do reino é abundância. Deus está dizendo: vocês vão comer, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os princípios, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês me obedecerem, eu darei para você o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. O padrão de Deus é abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Agora, anote isso aqui. Abundância não é usufruir sem poder. É poder usufruir. É isso aí. É isso que é abundância. Então, o que é a ganância e a avareza? É a busca pelo enriquecimento por motivações e propósitos errados. E a qualquer custo. Geralmente, o ganancioso, ele vive essa cultura. Motivações e propósitos errados e a qualquer custo. Então, anota isso aí. Ganância e avareza é a idolatria ao dinheiro. Ganância e avareza é a idolatria ao dinheiro. É o adultério praticado entre o homem e o dinheiro. É um caso que as pessoas passam a ter com dinheiro. É quando a pessoa abandona tudo e a todos apenas porque ele quer mais dinheiro. Ganância e avareza é quando a pessoa se torna, a Bíblia diz, amante do dinheiro. É um amante, é uma relação amorosa, romântica com o dinheiro. E o ganancioso, esse cara, ou essa pessoa que está em adultério com o dinheiro, em geral, uma das características deles é que eles são anti-generosidade. O ganancioso, ele tem dificuldade de dar, ele não dá. O ganancioso, em geral, ele se torna se ele é crente, ele se torna um antidízimo ativista. Por que ativista? Porque existe aqueles caras que não dão dízimo, e a gente até entende, porque o coitado se enrolou, está endividado, esquece, é desorganizado, mas ele tem aquela consciência, aquele entendimento: cara, eu preciso melhorar, eu preciso romper, eu estou em falta com Deus, eu sei que isso está atrapalhando minha vida financeira. Esse é o cara que não é dizimista, mas por várias outras circunstâncias. Mas tem o ganancioso, ele é antidizimista, ele é antidízimo ativista. Ele prega contra e se levanta contra. Ele critica você por ser. É igual aquele cara que vai dar o passeio dele na Paulista, mas não carrega bandeira nenhuma. Mas tem aquele cara que é e fica lá: tu tem que ser igual eu. Entenderam? Pegaram? O ativista, ele se levanta, não é contra os 10%, O problema dele não é o percentual. O problema dele é não dar. Porque ele não dá nem 1%, nem 0,5%, nem 3%, nem 4%. Não dá nada. Porque se ele falar assim, eu sou contra 10%, mas eu dou 8%. Tá bom, irmão. Me ajuda. A ganância enfeitiça e encanta a pessoa para ela passar a vida só ganhando dinheiro e não transbordar. Olha só, por isso que a Bíblia chama de um adultério. Adultério com o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz assim, ó, pois o amor ao dinheiro, uma coisa romântica, uma coisa amorosa, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas até voltaram as costas para Deus, por isso que é adultério, traiu, abandonou. Algumas pessoas até voltaram as costas por causa do amor ao dinheiro. E como resultado, todo adultério traz...